Imagina a seguinte situação. A pessoa empresta, digamos, uns 50 mil reais para um conhecido.
Nossa, já começou com um cenário tenso,
Pois
hein?
é. Aquele dinheiro suado, né? E o combinado era receber o valor de volta em um ano. Só que os anos passam, a paciência continua ali, as desculpas do outro lado também.
Aquela velha história do mês que vem, eu te pago.
Exatamente. Até que chega um momento crítico. O prazo limite legal para cobrar essa dívida na justiça é amanhã. O desespero bate, a pessoa percebe que perdeu tempo demais. Mas, e se houvesse um tipo de código secreto na lei?
Um truque escondido?
É uma regra meio invisível, onde uma simples mensagem de texto com três palavras, enviada sem querer por quem deve esse dinheiro, pudesse magicamente rebobinar o relógio e dar tipo mais meia década de prazo para essa cobrança.
Olha, é o tipo de cenário que parece total ficção, sabe? Ou algum truque de advogado de filme americano. Mas, na verdade, a gente está falando das engrenagens mais profundas do direito civil brasileiro. A lei tem ferramentas muito precisas que funcionam como verdadeiros, sei lá, códigos de trapaça sobre o tempo, né? Se a pessoa souber exatamente como e quando usar.
E é exatamente esse o nosso foco de hoje. O nosso mergulho profundo desta vez é num conjunto fascinante de anotações e legislações focado nisso. A diretriz aqui é clara. A gente pegou os materiais e o objetivo é: Código Civil, explique o texto da fonte.
É o nosso desafio.
Sim. Traduzir os artigos 202 a 204 e um pedaço bem estratégico do artigo 240, porque o objetivo aqui não é tipo fazer uma leitura monótona de uma enciclopédia jurídica.
Ninguém merece, né?
Ninguém. A ideia é transformar esse juridiquês em mecânicas práticas do dia a dia. O tema central das nossas fontes hoje é um conceito chamado interrupção da prescrição.
Que é um nome super técnico.
Muito. Mas entender o que está nessas páginas é a diferença literal entre manter um direito seu vivo, pulsando, ou perder isso para sempre numa gaveta esquecida.
Com certeza. E assim, é uma missão fundamental da nossa análise de hoje. Porque, para entender o peso disso, a gente precisa olhar primeiro para o motivo pelo qual a tal da prescrição existe.
Por que o direito simplesmente expira, né?
Exato. O direito, como sistema, ele odeia a incerteza. A sociedade não pode viver com conflitos abertos pela eternidade.
Imagina alguém cobrando uma dívida de 1.800 bolinhas,
Pois
né?
é. Então a lei cria um prazo de validade para as coisas. Se existe um direito de cobrar algo e há inércia,
Ou seja, a pessoa cruza os braços e não faz nada.
isso, nada é feito a respeito durante anos. O sistema, então, presume que o interesse deixou de existir. O direito prescreve, ele morre. Mas o mecanismo de interrupção, que é o coração das nossas fontes de hoje, ele é a válvula de escape. É a ação formal que, tipo, grita para o mundo que aquele direito ainda importa.
Então, o que tudo isso significa na prática? Lendo as anotações, a regra de ouro do artigo 202 parece ser muito simples na teoria, né? O texto define a interrupção da prescrição como o ato de zerar o prazo. É apertar um botão de reiniciar.
É, um reset.
Todo aquele tempo que já passou, aquele período de inércia, é simplesmente apagado da lousa e o cronômetro volta para o zero. Mas o que me chamou muita atenção nas fontes, e isso é crucial, é um limite bem rígido. Esse botão não pode ser apertado sempre que der vontade, certo?
Exatamente. Tem um destaque crítico no artigo 202 que muda toda a estratégia jurídica da coisa. A interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez.
Uma só.
Uma única vez. E isso é vital para manter o equilíbrio do sistema.
Sabe, quando eu li essa parte do limite de uso único, me veio na hora a imagem de um jogo de videogame.
Como assim?
Sabe aqueles jogos de corrida antigos, onde o carro tá contra o relógio?
Ah, sim, o tempo vai caindo.
Isso, o tempo tá quase acabando, a tela começa a piscar em vermelho e de repente o carro cruza um checkpoint no meio da pista. E aí o cronômetro volta pro tempo máximo. Aquele alívio.
Aquele respiro, né?
Exato. Só que, na regra do Código Civil, o jogador só tem um checkpoint no mapa inteiro. Um só. Se gastar esse botão de reiniciar cedo demais, tipo logo no começo da corrida, e lá na frente o tempo estiver acabando de novo,
Já era.
já era. Não tem uma segunda chance. Acabou.
A mecânica é rigorosamente essa. E a filosofia por trás desse limite é proteger as duas partes envolvidas, sabe? A lei quer sim dar uma chance para o credor acordar, sair do sofá e buscar o que é dele.
Justo.
Mas ela também proíbe o terror eterno. Porque imagina se não houvesse limite. Um credor poderia ficar zerando o relógio infinitamente a cada 10 anos.
Nossa, viraria uma herança maldita.
Exato, prolongando uma dívida por 3 gerações apenas para assombrar a família do devedor. Então, o limite de uso único garante que, uma vez que o alarme toque e o prazo zere, a questão precisa caminhar para uma resolução definitiva. Não dá para ficar enrolando para sempre.
Faz todo sentido. Agora, a dúvida mais prática de todas que quem acompanha a gente deve ter. Como se aperta esse botão? Porque nossas fontes listam 6 causas que acionam esse recomeço lá no artigo 202.
São 6 gatilhos diferentes.
E lendo o material, algumas parecem muito formais, coisas de tribunal, mas outras são muito surpreendentes e cotidianas. A primeira forma óbvia que o texto traz é através de um juiz. O tal do despacho do juiz que ordena a citação.
Basicamente, é o juiz dizendo: chamem a outra parte para se defender.
Isso. Mas aí as notas trazem um detalhe muito curioso. O prazo é zerado, mesmo que o juiz seja incompetente. Olha, isso soa muito estranho para quem é leigo, porque o sistema aceita a ordem de um juiz incompetente.
A palavra incompetente no meio jurídico causa uma confusão danada. Quando o direito usa esse termo, não significa que o juiz é ruim no que faz ou que ele não estudou.
Não é uma ofensa ao profissional.
Não, de forma alguma. Significa apenas que ele não tem a jurisdição correta para aquele caso específico.
Ah, entendi.
Imagina, por exemplo, alguém que mora numa cidade do interior e entra com um processo gigante de direito marítimo de navio no fórum local da cidadezinha, quando, na verdade, deveria ter ido para uma vara federal específica na capital.
É um erro técnico de endereçamento, então.
Perfeito. O sistema pensa o seguinte: olha, a pessoa foi diligente. Ela percebeu que o tempo estava acabando. Contratou um advogado, reuniu os documentos e bateu na porta do estado antes do relógio zerar.
Ela fez a parte dela.
Exatamente. Punir essa pessoa por ter errado a porta do tribunal seria muito injusto. Então, a lei recompensa a intenção de não ficar inerte. O simples fato de qualquer juiz aceitar aquele papel e mandar chamar o réu, mesmo que depois o processo vá para outra vara, já zera o relógio.
E aqui entra um verdadeiro truque de viagem no tempo que o nosso material destaca, cruzando com o artigo 240 que eu achei sensacional. As notas afirmam que a interrupção retroage a data em que a ação foi proposta. Isso resolve um medo enorme.
Com certeza, o fantasma da lentidão do judiciário.
E imagina da entrada no processo no último dia do prazo limite. Aí o papel fica lá parado na mesa do juiz por, sei lá, 3 meses até ele assinar. O cara perderia o direito porque o juiz demorou?
Não, e aí é o próprio Estado assumindo a responsabilidade pela sua própria burocracia, né? A máquina pública pode ser lenta, a gente sabe que é, mas essa lentidão não pode corroer o direito de quem agiu dentro da janela de tempo.
Uhum.
Então, quando o juiz finalmente assina o despacho, mesmo meses depois, o efeito jurídico viaja no tempo e zera o relógio no exato minuto em que o processo deu entrada no protocolo lá atrás.
Sensacional. Uma proteção real. Certo, então o processo judicial resolve. Mas as fontes listam outras formas, né? Porque nem sempre a intenção é arrastar o caso para um tribunal logo de cara, brigar na justiça. O texto fala de protesto judicial e protesto cambial, e classifica esse último como extrajudicial. Como a gente traduz isso para a vida real? O que é um protesto na prática?
O protesto é, na sua essência, um megafone legal.
Megafone.
O protesto cambial, por exemplo, é o ato de você ir a um cartório e registrar oficialmente que um título, tipo um cheque, uma nota promissória, um boleto, não foi pago.
Você vai lá e dedura a pessoa para o cartório.
Isso. O cartório, então, notifica o devedor e torna isso público. É um alarme estridente que afeta o crédito da pessoa no mercado. O nome dela fica sujo. Essa atitude de ir ao cartório, pagar a taxa e tornar a dívida pública é forte o suficiente para comprovar para a lei que o credor não está dormindo. Logo, o botão é apertado e o prazo zera.
Entendi. As anotações também mencionam a apresentação de um título de crédito em um concurso de credores ou no inventário. Olha, concurso de credores soa como um programa de auditório bizarro para mim, mas eu imagino que a realidade não seja tão divertida assim.
Não tem nada de divertido, eu te garanto. O concurso de credores é, na prática, uma fila de espera obrigatória criada pela lei. Imagina que uma grande empresa vai à falência, ela quebrou. Não tem dinheiro para pagar todo mundo.
Tá.
Então a justiça cria uma fila gigante onde todos os fornecedores precisam se apresentar, mostrar o contrato e provar que tem dinheiro a receber. Tudo isso para tentar pegar uma fatia do que sobrou da massa falida.
Uma confusão.
Total. E o simples ato de entrar nessa fila, de levantar a mão no meio do caos da falência dizendo: ei, eu também tenho a receber. Ou fazer a mesma coisa no meio da divisão de bens de alguém que faleceu, que é o tal do inventário, já funciona como o botão de reiniciar o tempo.
Bom, até aqui todas essas formas exigem que quem tem a receber tome uma atitude ativa, né? Ir no juiz, ir no cartório, entrar na fila. Mas olhando as nossas fontes, o sexto e último item listado no artigo 202 parece uma armadilha perfeita.
Ah, essa é a minha parte favorita.
É impressionante. O texto diz que a interrupção acontece por, abre aspas, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Peraí, o próprio devedor pode apertar o botão contra si mesmo, porque alguém em sã consciência faria isso?
Geralmente por pura falta de conhecimento da lei ou numa tentativa desesperada de manter um bom relacionamento, sabe? A psicologia humana entra em cena aqui, não é nem só direito mais.
Como assim? Dá um exemplo.
Imagina que o prazo para uma dívida enorme prescrever está quase no fim. Faltam, sei lá, 2 semanas para aquela dívida de R$50 mil sumir juridicamente. O direito de cobrar vai evaporar.
Tá, o devedor está quase livre. Faltam 14 dias.
Exato. Mas aí o devedor, sentindo o peso na consciência ou querendo parecer uma pessoa honesta para o amigo que emprestou o dinheiro, decide mandar um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp, extrajudicial, super informal. Dizendo assim: olha, fulano, sei que estou atrasado há anos, me desculpe mesmo, as coisas estão muito difíceis, mas no mês que vem eu juro que começo a te pagar.
Uau! Então esse simples e-mail de desculpas...
Esse e-mail é a armadilha armada e desarmada por ele mesmo. É um ato inequívoco de reconhecimento da dívida. Ao escrever isso, o devedor acabou de confessar a obrigação. Todo aquele tempo de inércia que corria a favor dele é destruído instantaneamente.
Meu Deus.
O relógio zera na hora e um novo prazo de anos começa a contar a partir do dia em que ele apertou enviar no WhatsApp. Sem dúvida, a maior armadilha para quem tenta ganhar tempo usando a informalidade.
E isso se conecta perfeitamente com a regra de quando o relógio volta a tic-taquear. O parágrafo único do artigo 202 é bem claro. Uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr da data do ato que a interrompeu.
Exatamente.
Ou seja, enviou o e-mail hoje, o relógio já está correndo de novo amanhã, contando mais 5 anos ou 10 anos, dependendo da dívida.
Isso mesmo. E se for num processo judicial, a regra diz que o relógio volta a correr do último ato do processo, para não prescrever enquanto está rolando a briga na justiça.
E as fontes também citam o artigo 203 dizendo que qualquer pessoa interessada pode provocar essa interrupção. Se há interesse jurídico real naquilo, a pessoa tem legitimidade para ir lá e virar a ampulheta do tempo. Não precisa ser só o credor original.
Exato. Mas, agora que a gente dominou a mecânica de como acionar esse recomeço, o material nos empurra para um nível mais estratégico de análise. Afinal, se o botão for apertado, quem exatamente ganha com esse tempo extra?
Ok, vamos destrinchar isso, porque é aí que a leitura da fonte fica tensa de verdade. O artigo 204 é o que dita as regras sobre quem é afetado por esse botão. E a regra geral que o documento destaca, o caput do artigo, a cabeça dele, parece ser brutalmente individualista.
É fria.
Muito. O texto diz o seguinte: a interrupção por um credor não aproveita os outros e contra um devedor não prejudica os outros. Lendo isso, a reação natural de quem ouve é de surpresa. Imagina um cenário comercial super comum. Duas pessoas montaram uma pequena agência, prestaram um serviço juntas e têm um valor alto a receber de um cliente enrolado.
Bem comum.
Aí, uma das pessoas da agência contrata um advogado, gasta o próprio dinheiro, vai à justiça e consegue zerar o prazo dessa cobrança. A outra pessoa da agência, que não fez nada, que ficou em casa, ela ganha esse tempo extra também de carona?
Pela regra geral do Código Civil, não ganha absolutamente nada.
Sério? Fica a ver navios.
Fica. O direito civil parte do princípio de que o direito é algo privado, e a inércia é uma escolha pessoal sua. A lei não vai forçar a proteção de um direito se o próprio titular não levanta do sofá e demonstra interesse.
Cada um por si.
Totalmente. O material de apoio traz um exemplo bem didático para isso. Pensa assim, o João deve R$1.000, as credoras dele são a Ana e a Maria, metade para cada uma, digamos. E apenas a Ana entra com a ação judicial contra o João.
Então, a interrupção só salva a pele da Ana.
Exato.
A Maria que lute.
Se o prazo acabar enquanto a Maria espera de braços cruzados, achando que a atitude da colega vai protegê-la magicamente, a parte da dívida com a Maria simplesmente prescreve, morre.
Precisamente. A atitude de um não é um guarda-chuva jurídico para os outros. E a lógica se inverte perfeitamente para o lado de quem deve, para os devedores.
Como seria isso? Se o João e o Pedro devem dinheiro juntos, tá, e o credor resolve cobrar judicialmente apenas o João. O credor esquece o Pedro ou acha mais fácil cobrar o João, o relógio zera apenas para o João. O tempo do Pedro continua caindo normalmente na ampulheta dele.
Nossa!
E se o credor esquecer da existência do Pedro até o prazo final, a responsabilidade do Pedro desaparece com o tempo. Ele fica livre. A regra matriz do sistema é o isolamento absoluto.
É um jogo de sobrevivência totalmente individual, né? Mas assim, aplicar essa frieza de isolamento para todo e qualquer tipo de negócio geraria um caos prático gigantesco no dia a dia.
Ah, sem dúvida. O sistema ia travar.
Porque tem contratos em que as pessoas estão completamente amarradas umas nas outras. E aqui é que a coisa fica realmente interessante nas nossas notas, porque as fontes abrem um leque de exceções que quebram essa regra individualista.
As exceções famosas do direito.
Yeah. O material aponta os parágrafos do artigo 204, criando um verdadeiro efeito dominó, onde a ação contra uma única pessoa afeta inevitavelmente as outras que estão na sala.
E essa é a parte onde o design da lei se ajusta à realidade orgânica das relações humanas, sabe? Onde aquele isolamento frio dá lugar à interconexão obrigatória. O primeiro grande exemplo nas nossas fontes, que quebra a regra, é o parágrafo primeiro, que trata da solidariedade.
As notas dão um peso enorme para isso. Elas afirmam, se existe solidariedade, a interrupção atinge a todos. Ponto. Para quem está ouvindo visualizar melhor, a solidariedade jurídica não é meio como ter uma conta bancária conjunta.
Essa é uma ótima imagem.
Porque, numa conta conjunta, se um dos titulares deposita dinheiro, o saldo sobe para os dois ao mesmo tempo. E se um tira, o saldo desce para os dois. Não tem como separar o dinheiro de um e de outro. É uma coisa só, compartilhada.
A metáfora da conta conjunta é excelente para explicar a engrenagem. A solidariedade é basicamente um pacto legal onde múltiplos indivíduos se fundem numa única vontade jurídica. É a lógica dos três mosqueteiros. Um por todos e todos por um.
Legal.
Então, se a gente voltar no nosso exemplo, mas agora assumindo no contrato que o João e o Pedro são devedores solidários, e tem que estar escrito isso ou a lei mandar, a engrenagem muda.
Certo.
O credor processa só o João. Mas, por causa do fio da solidariedade que amarra os dois, a interrupção bate no João e imediatamente ricocheteia no Pedro. O relógio zera para os dois, mesmo que o Pedro não faça a menor ideia de que o processo judicial lá do João já começou.
É automático uma onda de choque.
Arias, e a Ana entrar na justiça sozinha, a Maria pode muito bem continuar no sofá de casa. Porque a atitude da Ana alimentou o saldo de tempo das duas de forma igual.
Como a fonte resume muito bem, solidariedade atinge a todos. Mas o texto avança para o parágrafo segundo e traz um cenário que é sempre dramático, herdeiros. Digamos que o nosso devedor, o João, faleceu. Deixou a dívida e dois herdeiros, os filhos dele.
Cenário clássico de prova de direito, aliás.
Imagino. Pela regra geral, as notas dizem que cobrar um herdeiro não afeta o outro, porque a dívida se divide. Mas existe uma grande exceção envolvendo o tal do objeto indivisível. Se conectarmos isso ao cenário maior, como a gente explica isso sem usar aquele jargão pesado?
Bom, a regra da indivisibilidade é, na verdade, a física se impondo sobre o direito.
A física?
É, pensa nas leis da física mesmo. Imagina que a dívida que o João deixou não é de R$10.000 em dinheiro, mas sim a obrigação de entregar um cavalo de corrida puro sangue. Um animal vivo.
Certo.
Aí o João morre. Os dois filhos herdam a obrigação de entregar esse cavalo para o credor. E o credor decide processar apenas um dos filhos para interromper o prazo e garantir a entrega. A lei percebe o óbvio. Não existe a menor possibilidade prática de entregar meio cavalo vivo.
Seria um desastre biológico, né? E um crime.
Exato. E um desastre jurídico também. Como a natureza da obrigação, o cavalo, não permite que ela seja fatiada em duas responsabilidades individuais de 50%,
ah, entendi.
A interrupção do tempo contra um dos herdeiros tem que obrigatoriamente se espalhar para o outro. A indivisibilidade força a união que a regra geral tentou separar.
Faz todo sentido. Você não consegue quebrar o objeto no meio, então não pode quebrar a linha do tempo dele também. Tem que tratar como uma coisa só.
Perfeito. É exatamente isso.
Bom, e para fechar esse pacote de exceções do artigo 204, o nosso material aborda o parágrafo 3º, que fala diretamente sobre um dos maiores medos de qualquer adulto brasileiro, o fiador.
Nossa, nem me fale. Todo mundo conhece alguém que já teve dor de cabeça por ser fiador de parente ou amigo.
É um pesadelo. O cenário nas anotações é o seguinte: o João é o devedor principal de um aluguel. E o Pedro assinou o contrato lá como fiador, emprestando o nome dele, os bens dele, como garantia para a imobiliária. Se o dono do imóvel cobrar só o João na justiça, o que que acontece com o relógio de tempo do Pedro?
A regra exposta ao fonte é afiadíssima e sem margem para dúvidas. A interrupção produzida contra o devedor principal, que é o João, prejudica o fiador, que é o Pedro.
Sempre.
Se o dono do imóvel processa o João, o prazo legal para cobrar a dívida recomeça do zero também para o Pedro, sem que ele precise ser notificado nesse primeiro momento.
Ou seja, quem garante a dívida principal fica totalmente à mercê das atitudes e dos prazos que envolvem quem contraiu a dívida. É um laço perigoso.
Muito. Você fica acorrentado ao relógio do outro.
É fascinante ver como a legislação constrói essa teia complexa de responsabilidade, sabe? Às vezes, os fios estão todos soltos, cada um cuidando do seu próprio tempo, como naquela regra geral fria. E, às vezes, um simples puxão num fio arrasta a estrutura inteira, como na conta conjunta da solidariedade ou na âncora do fiador.
E para consolidar essa arquitetura toda que a gente está desenhando, o material de estudo entrega uma espécie de resumo matador, que eles até chamam de frase final para memorizar.
E qual é a frase que a gente não pode esquecer?
A fonte dita exatamente assim: a interrupção normalmente é individual, mas na solidariedade e em casos especiais, ela se espalha.
É uma síntese cirúrgica. Ela encapsula páginas e páginas de teoria civil em uma única dinâmica de causa e efeito: a presunção do isolamento lutando contra a força da interconexão humana.
E isso é muito poderoso.
Muito. E pensem no valor prático colossal de dominar esse mecanismo. A gente bate na tecla aqui, isso não é teoria vazia de sala de aula. É o tipo de conhecimento vital para quem assina um contrato complexo na empresa, para quem empresta uma quantia alta tentando ajudar um familiar em apuros, ou, como a gente viu, para quem entra como garantidor num negócio de amigo.
É a diferença entre ter um problema resolvido ou uma dor de cabeça para o resto da vida.
Exato. A regra é dura, o tempo apaga os direitos, o direito de cobrar simplesmente se esfarela, a não ser que a pessoa tenha o conhecimento para apertar o botão de reiniciar no momento certo, e da forma certa, e talvez mais importante ainda, saber com quem você está dividindo a mesa na hora que esse cronômetro é zerado.
O que nos deixa, sabe, com uma provocação mais profunda para o final. Uma camada extra bem além do texto frio da lei.
Diga lá.
Isso levanta uma questão importante sobre a forma como a gente vive em sociedade. Nós vivemos assumindo responsabilidades cruzadas, garantindo negócios para os outros, entrando em pequenas sociedades informais. Mas se a simples atitude de um parceiro comercial distante ou até um e-mail ansioso de desculpas pode resetar o relógio de obrigações de forma invisível?
Uhum.
Até que ponto cada indivíduo realmente conhece as amarras que prendem seu próprio tempo financeiro e legal às atitudes de outras pessoas?
Nossa. É uma perspectiva que muda, no mínimo, a forma como a gente olha para qualquer assinatura em um pedaço de papel. A gente começou esse mergulho falando sobre como muitos enxergam o tempo apenas como uma força implacável e impossível de separada. O que os textos de hoje provaram é que os códigos da lei permitem sim virar essa ampulheta e reiniciar a queda da areia, te dando mais uma chance.
desde que você use seu único checkpoint direito.
Exatamente. Mas essas regras também revelam que, dependendo dos laços que são criados lá atrás, num contrato, alguém pode muito bem virar a sua ampulheta por você sem nem pedir licença e te colocar de volta no jogo do prazo. Fica a reflexão para a próxima exploração sobre as regras invisíveis que governam a nossa realidade. Para quem acompanhou a gente até aqui, fiquem de olho nos próprios cronômetros, cuidado com os e-mails de desculpas e até a próxima.